Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Amanda Daniele Silva, falar do livro Mãe e Mulher Atrás das Grades, a realidade imposta pelo cárcere, a família monoparental feminina. Amanda, queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surgiu o teu interesse por esse tema, né, que você acabou desenvolvendo.
Bom, esse tema eu desenvolvo desde a graduação. Na iniciação científica, eu pesquisei o processo de exclusão social a que estavam sujeitas as mulheres dentro do cárcere, não apenas pelo fato delas estarem encarceradas, mas por toda a trajetória de vida que elas tinham de não acesso a políticas públicas, de não acesso aos seus direitos. Então, na iniciação científica, eu fiz essa pesquisa e durante essa pesquisa, que eu tive uma bolsa da CNPq, nós fizemos o perfil da mulher presa no estado de São Paulo, eu identifiquei que uma das características era que muitas mulheres eram mães, famílias monoparentais femininas e que estavam presas e não tinham, às vezes, nem informações dos seus filhos atrás das grades. Então, eu me inquietei com essa problemática e fui atrás. Então, já na pesquisa do mestrado, eu quis saber qual que era ser mãe atrás das grades e manter essa maternidade, já que ela era o único esteio da família, e como que ela continuava mantendo essa maternidade mesmo atrás das grades. Quem eram esses filhos? Como é que eles sobreviviam? Quais eram as políticas que tinham, respaldo dessa família? Então foi aí que eu me interessei pela temática.
E nessa pesquisa especificamente, como é que você desenvolveu o tema, para quem não teve acesso ao livro ainda, né? Como é que você conduziu o trabalho?
Então, eu na graduação eu fiz estágio no Centro Jurídico Social da Unesp, que é uma unidade auxiliar que presta serviço sócio-jurídico para as famílias carentes. E esse estágio, ele tinha um projeto na cadeia pública feminina de Franca. Então, lá foi o locus da pesquisa. Como eu já tinha feito estágio durante 2 anos, eu já tinha uma proximidade com as reclusas. Então, eu me aproximei, fiz um levantamento do perfil dessas presas, identifiquei a quantidade de mulheres chefes de família monoparental feminina, e através dessas eu selecionei 6 mulheres para fazer a pesquisa. A pesquisa foi quantitativa, então eu tracei primeiro o perfil e depois eu quis indagar com essas famílias questões de renda, composição familiar, quem eram as famílias que visitavam, quem que não era, onde os filhos estavam, se era de acordo da mãe o filho estar com essa família, quais as políticas públicas, se essas crianças tinham acesso, se eles visitavam a mãe na cadeia ou não. Então aí eu fiz a parte qualitativa da pesquisa por meio de questionário e entrevistas com as reclusas. Houve também um momento de atividade grupal, socioeducativa, para mostrar qual que é o papel socioeducativo do serviço social dentro do cárcere, que a gente trabalhou um pouco a questão de um projeto de lei que saiu na época, de 2014, sobre a possibilidade da mãe registrar a criança mesmo sem a presença do pai. Porque muitas das reclusas também, por ser chefe de família monoparental, vivenciavam essa situação. Então, houve esse momento grupal e as entrevistas individuais com as reclusas, que no total foram 6 reclusas.
E de modo geral, dessas conversas, né, como que houve essa interação? Como que as reclusas receberam, inclusive, a tua presença enquanto pesquisadora? Como é que ocorreu esse diálogo?
Como eu já tinha uma proximidade com as reclusas, porque o que que acontece? Dentro do cárcere não é fácil se ter vínculos, porque elas cometeram crimes, então tudo tem que ser mantido no maior sigilo. E elas não vão sair falando para qualquer um que entre lá qual foi o crime, como que está a situação da família. Então elas já tinham essa proximidade comigo. A adesão à pesquisa foi totalmente voluntária, então as reclusas quiseram dar a entrevista, quiseram participar, elas aceitaram isso de forma muito positiva. Até quando eu fui dar a devolutiva da pesquisa, deixar uma cópia lá, elas gostaram muito de ver como é que foi o resultado dessa pesquisa, então para elas aceitaram de forma muito positiva. E enquanto resultados, eu vi que muitas das reclusas, os filhos estavam distribuídos entre as famílias, né? Então, um estava com a mãe, outro estava com a irmã, outro estava com o pai da criança. Muitas delas acham que não tinha como exercer a maternidade, o papel de mãe mesmo dentro das grades, porque perdeu a referência, os filhos não tinham mais elas como referência, elas não serviam mais como exemplo, então muitos filhos já não obedeciam mais. Mas outras achavam que sim, que poderia sim exercer a maternidade, e eu percebi que há recorrência muito grande a políticas públicas, principalmente da política de assistência social, para tentar manter financeiramente a família. Então, a recorrência a programa de transferência de renda era muito grande, já que dentro da prisão, as presas não recebiam dinheiro suficiente para manter os filhos lá fora e ajudar os familiares. Então, foi todos esses assuntos abordados com as famílias que elas gostaram. Eu percebi que o momento coletivo foi um momento muito de reconhecimento delas como vivenciando relações semelhantes. Porque às vezes elas pensavam, ah, é só eu que estou vivenciando isso. Não, às vezes a reclusa que estava na mesma cela que ela nem conhecia a história de vida. Então, foi um momento de partilha. Elas gostaram bastante.
E você continua estudando essa mesma área atualmente? Você pretende continuar pesquisando esse assunto?
Sim, agora eu faço doutorado e eu estou estudando, eu sou assistente social, trabalho na Prefeitura de Franca, na política de assistência social, e eu estou estudando como é que a política de assistência social pode contribuir para garantir direitos humanos às egressas. Então, eu tento fazer uma pesquisa meio que linear. Primeiro eu estudei a situação de exclusão dentro do cárcere, depois eu estudei as famílias e agora eu estou estudando as egressas, como é que essas egressas são acolhidas pela política de assistência social, já que na minha pesquisa do mestrado, eu identifiquei que muitas recorrem a essa política, mesmo estando presas. Aí eu quero saber como é que essa política ajuda a elas a conseguirem os seus direitos, ter acesso aos direitos humanos, após serem egressas do sistema.
Esse livro ele sai, né, para a coleção, né, ligada à cultura acadêmica, né, que é um braço editorial da nossa editora Unesp, e esses livros ficarão disponíveis, né, gratuitamente na internet. Como que você vê um pouquinho o fato, né, da tua pesquisa ter virado livro e agora está acessível, né, pela internet?
Bom, eu acho que é uma ótima forma de garantir e dar visibilidade à pesquisa, porque uma coisa que eu também relato no livro é a pouca visibilidade que a mulher encarcerada tem. Quando a gente vai pesquisar sobre o tema cárcere, a gente encontra muitas pesquisas, mas sobre o cárcere masculino, já que os homens são a maior demanda do sistema prisional hoje. A mulher representa apenas 7%. Então, uma dificuldade que eu encontrei foi de ter o aporte teórico, e eu espero que a minha pesquisa possa contribuir outras pesquisas nessa questão do aporte teórico, já que é uma ideia inovadora. Não são muitas as pessoas que pesquisam as mulheres presas e muito menos as famílias das mulheres. Quem são essas famílias? Onde elas estão? Como elas sobrevivem? Quem cuidam desses filhos? Então, eu penso que é para contribuir mesmo para dar visibilidade à temática.
Amanda, quem quiser entrar em contato, né, com você para conhecer mais, né, dessa pesquisa, você poderia deixar algum e-mail institucional de contato, ou o contato do grupo de pesquisa ao qual você pertence na Unesp aí de Franca, fica à vontade.
Sim, pode entrar pelo meu e-mail, Amanda Miele, tudo junto, underline Silva, @yahoo.com.br.
Tá ótimo.
E também pode me adicionar nas redes sociais, se quiser o meu nome no Facebook, é Amanda Daniele Silva, se achar mais fácil.
Ok. Então tivemos o prazer de conversar com a Amanda Daniele Silva, né, sobre o livro Mãe barra Mulher, Atrás das Grades, a realidade imposta pelo cárcere e a família monoparental feminina. Amanda, parabéns pela pesquisa e até o próximo encontro, tá bom?
Obrigada pela oportunidade. Até mais.